Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cumprimento muito especial aos membros da Comissão de Educação e Ciência, com os quais esta audição sui generis, porque é uma audição sui generis, efetivamente, se trata. Queria cumprimentar a senhora deputada Célia Freire, que comigo presidirá a esta reunião. Aproveito para cumprimentar também a senhora presidente da Comissão, a senhora deputada Manuela Tender, que não está na mesa, porque precisamente fará a apresentação do requerimento que origina esta audição. Ela prende-se, e portanto, atenta à matéria conexa com a Comissão de Educação, Ciência e a Comissão de Saúde, com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Chega e aprovado nas duas comissões, relativamente às condições de abertura do mestrado integrado em Medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, razão pela qual temos o gosto de contar com representantes das entidades aprovadas, que eu permito recordar e recordando saudá-las: o Sr. Professor Dr. Jorge Ventura Cardoso, a Professora Doutora Carla Amaral, a Professora Doutora Raquel Chaves, representando a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Senhora Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, Doutora Sara Mota, Presidente do Conselho de Administração da ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, o Sr. Professor Dr. João Saago, que conhecemos de outras encarnações, e o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, João Gonçalves, e o Primeiro Secretário Executivo, João Rodrigues, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favais. A todos quero cumprimentar e agradecer a disponibilidade. Cumpre-me apenas, antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, recordar os termos desta audição e apelando a um esforço de síntese, como compreenderão, ambas as comissões, este é apenas um dos pontos da agenda, e no caso da Comissão de Saúde é o único ponto comum com a Comissão de Educação e Ciência. Irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, que disporá até 5 minutos. Cada entidade, e nos termos em que entendermos, no caso da representação plural, disporá até 5 minutos, portanto, o mesmo tempo disponível para responder às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar requerente, sendo certo que depois dessa resposta inicial, todos os demais grupos irão dispor também de 5 minutos, o que permitirá acomodar, digo eu, eventuais respostas que tenham ficado por dar nos 5 minutos iniciais. Depois, se houver essa pretensão, haveria lugar a uma segunda ronda muito curta, portanto, se entender que alguma questão muito específica terá ficado por colocar, cada grupo parlamentar disporá até 1 minuto e, da mesma forma, cada entidade disporá do somatório dos tempos gastos na formação das questões, do pressuposto de ter sido dirigido especificamente a alguma pergunta. Não há dúvidas procedimentais, presumo, e assim sendo, reiterando a todas as senhoras e senhores deputados e aos nossos ilustres convidados os nossos cumprimentos, dava a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, senhora deputada Manuela Tender. Faça 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, a Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência também em exercício, as senhoras e senhores deputados da Comissão de Educação e Ciência e da Comissão de Saúde e as entidades convidadas, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estarem aqui a prestar os esclarecimentos necessários. Saúdo a delegação da UTAD na pessoa do Sr. Reitor. Saúdo do Sr. Presidente do Conselho de Administração da A3-ES, o Sr. Presidente do Conselho, a Sra. Presidente do Conselho de Administração da ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Sr. Presidente da CIM Douro e o Sr. Presidente da Câmara de Vila Real. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradeço a vossa disponibilidade para prestar esclarecimentos sobre uma matéria de inegável interesse público, regional e nacional. nomeadamente as questões que se prendem com as condições de abertura do mestrado integrado em medicina na UTAD. E passo a uma contextualização do requerimento. Foi feito o anúncio da abertura do curso de mestrado integrado em medicina na UTAD, já a iniciar no próximo ano letivo, com 40 vagas disponíveis, e esse anúncio foi feito pelos senhores ministros da Educação, Ciência e Inovação e pela senhora ministra da Saúde, anunciando que esse curso estaria disponível para o ano letivo 26-27. Fomos informados também da aprovação condicional por parte da A3GS, dependente do cumprimento de dois requisitos, nomeadamente a formação do corpo clínico e docente e a criação de um centro de simulação. Este anúncio gerou naturais expectativas, regozijo e esperança na região. E é importante que isto fique claro, e é importante que fique clara a posição do Chega nesta matéria. Vimos com muito bons olhos o anúncio da abertura deste curso na UTAD. Porque pensamos que ele pode vir a contribuir para colmatar a falta de médicos crónica na região, pela aposta na valorização e fixação de médicos, pela relevância da formação em contextos do interior, numa fase da vida em que é fácil criar laços e desenvolver projetos de vida no local onde estudamos, como todos sabemos. Foi anunciado também a assinatura de um protocolo de colaboração da UTAD com a ULS Trás-os-Montes e Alto Douro, garantindo o enquadramento necessário ao ensino clínico e à cooptação de profissionais de saúde para a assunção da prática docente. E um acordo celebrado, um acordo compromisso também, celebrado com municípios da área de abrangência da ULS Trás-os-Montes e Alto Douro, com vista ao acolhimento de estudantes nas unidades de saúde desses territórios, no âmbito da formação prática, assim como no apoio à mobilidade e alojamento, soluções que vemos naturalmente com muito bons olhos para que os jovens médicos, os estudantes de medicina e deste mestrado integrado possam contactar logo com situações contextuais de interior, de envelhecimento da população e de toda a especificidade que marca estas regiões. Bom, tinham sido tudo boas notícias, muito auspiciosas, até que no dia 2 de abril, a Ordem dos Médicos, pela voz do seu bastonário, tornou pública a sua posição de que não se encontravam reunidas as condições mínimas para o arranque do mestrado integrado em medicina na UTAD no próximo ano letivo, referindo que subsistiam insuficiências suscetíveis de comprometer a abertura do ciclo de estudos, elencando algumas delas. Referiu a exigência de elevados padrões de qualidade, exigência e segurança, que naturalmente subscrevemos e que naturalmente todas as entidades presentes certamente subscreverão também, e a necessidade de que sejam asseguradas as condições científicas, pedagógicas, clínicas e institucionais adequadas. A UTAD e a ULS Trás-os-Montes e Alto Douro repudiaram publicamente a posição da Ordem dos Médicos, invocando a acreditação condicionada do curso e a criação, um esforço conjunto de criação de condições para que pudesse, de facto, arrancar no início do próximo ano letivo. Sabemos também que ontem, a 23 de junho, o Sr. Bastonário veio reconhecer, através de uma entrevista à imprensa, de que a Ordem dos Médicos quer que o curso comece bem e que vê a situação bem encaminhada e, portanto, de alguma maneira já contradisse aquilo que eram as dúvidas que tinha a 2 de abril. No entanto, parece-me que, sanada essa divergência pública e as entidades formadoras, o Parlamento deve ouvir as entidades para escrutinar, neste exercício de escrutínio do Governo e da Administração Pública, não se basear apenas em comunicados ou em posições difundidas no espaço mediático, procurando esclarecer devidamente a questão. Então, Nós pedimos respostas claras sobre estas matérias. Estão a UTAD e a ULS em condições de garantir o início do curso no início do próximo ano letivo, nas condições exigidas e garantindo o cumprimento dos requisitos fixados pela 3GS? Está a 3GS a acompanhar o processo e o cumprimento destes requisitos? E de que forma assegura o cumprimento do caderno de encargos, digamos assim, e a excelência do projeto formativo? Estão os presidentes de Câmara, da Cimedouro, e o Sr. Presidente da Câmara de Vila Real também, que está aqui, que também integra a Cimedouro, estou a terminar, Sr. Presidente, efetivamente comprometidos neste desígnio e de que forma assumem esta parceria? Como interpretam a posição do Sr. Bastonário a 2 de Abril e ontem, após contactos institucionais no terreno? Vem hoje a Ordem dos Médicos como mais um parceiro deste projeto no terreno? E finalmente, Sr. Presidente, como vai a ULS assegurar que a docência não vai prejudicar a atividade clínica e assistencial na ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Tender. Vamos então dar a palavra aos nossos ilustres convidados. Eu sugeriria seguirmos a indicação que os serviços fizeram, portanto, sem qualquer outra conotação que não essa. E, portanto, dava a palavra à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, presumo que é o Sr. Reitor, mas a quem quiser indicar, faça.
Portanto, a palavra ao Sr. Reitor, o que tem um cronómetro aí em cima, portanto, que permite ajudar a saber.
Sim, muito bom dia a todos. Peço desculpa, não vou cumprimentar individualmente, no fundo, sintam-se todos cumprimentados, perderia muito tempo. E agradecer a oportunidade que nos dão para prestar os esclarecimentos sobre o mestrado integrado em medicina da UTAD. Naturalmente disponíveis, como sempre tivemos, para manter um diálogo aberto, transparente e exigente, na convicção de que a melhor forma de servir os estudantes, a medicina e o país é através da colaboração institucional e do respeito recíproco. É um curso que, enfim, subscreva as palavras da Sra. Deputada Manuela Tender, não é? Quanto à importância que o curso representa, um curso que foi, como sabem, acreditado em novembro de 2025, com, é certo, acreditação condicional, válida por 2 anos, mas que representa uma decisão de elevado significado estratégico para a Universidade, para a Unidade Local de Saúde, para a região e para o país. Relativamente à questão da Ordem dos Médicos, reparem, a UTAD, em parceria com a Unidade Local de Saúde, tem vindo a desenvolver este projeto com elevado sentido de responsabilidade e em estreita articulação com as entidades competentes e com o compromisso de cumprir integralmente todos os requisitos de qualidade exigidos para a formação médica. E quando falo em entidades competentes, falo nomeadamente na Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na 3ES, falo no Instituto de Ensino Superior, no IES, falo no Ministério de Educação, Ciência e Inovação, portanto, com quem temos vindo a reunir e a debater todas as circunstâncias e as condições para o funcionamento do curso. Inclusivamente com uma proposta já de um contrato de programa que, como o Sr. Ministro anunciou, só será, e muito bem, assinado, formalizado com o novo reitor eleito, que será eleito com eleições marcadas para o próximo dia 29 de junho. Naturalmente que estamos e acreditamos que o país beneficia de um debate exigente e rigoroso sobre, enfim, estas matérias, que são de importância crucial também para o país, mas acreditamos que esse debate deve decorrer em ambiente de diálogo institucional, leal, respeitador e construtivo. O nosso propósito, e dissemos ontem ao Sr. Bastonário da Ordem de Médicos, não é, enfim, alimentar qualquer divergência com a Ordem dos Médicos, até porque acreditamos e reconhecemos a missão que esta Ordem desempenha na regulação da profissão médica e na defesa da qualidade da formação e na salvaguarda dos elevados padrões que devem caracterizar o exercício da medicina em Portugal. E pelo contrário, desejamos trabalhar em conjunto, ouvindo as recomendações da Ordem de Médicos e acolhendo os contributos que possam reforçar a qualidade do projeto. Contudo, e já agora também dizer, como tivemos a oportunidade de transmitir ontem ao Subastenário, não podemos deixar de assinalar que as críticas públicas produzidas em nada beneficiam esse espírito de cooperação e confiança mútua que julgamos essencial entre instituições que partilham responsabilidades na formação dos futuros médicos. Relativamente à situação do curso atual, foi um trabalho muito exigente que durou anos, que envolveu muita gente, nomeadamente as pessoas que estão aqui ao meu lado esquerdo, a vice-reitora para a Educação e Qualidade, que é a pessoa responsável do processo e que teve um papel determinante na construção do curso, a senhora professora Raquel Chaves, que é a presidente da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, escola que no momento aloca, portanto, precisamente o curso de Medicina, a própria doutora Sara Mota, presidente do Conselho de Administração da ULS Trás-os-Montes e Alto Douro, e que sucedeu ao Ivo Oliveira. É justo também fazer uma referência ao Ivo, porque teve um papel inicial muito importante na construção deste projeto. E, portanto, e todos trabalhámos em conjunto com a ajuda de uma comissão formada por especialistas médicos, da educação médica, nomeadamente um consultor canadiano, o professor Robert Armstrong, com grande experiência na formação de cursos de medicina, quer no Canadá, quer em vários pontos do globo. O atual diretor de curso, que foi professor da Universidade de Medicina do Porto e antigo administrador do Hospital de São João do Porto, professor António Lobo Ferreira. Outros professores, enfim, reconhecidos, já aposentados, mas com grande experiência da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Enfim, o doutor, o professor Bruno Guimarães, que pertence aos quadros da Unidade Local de Saúde dentro de Ouro e Voga, um médico jovem, muito experiente e com grande capacidade ou competência em formação médica, enfim, uma série de pessoas que efetivamente deram um grande contributo para a construção deste projeto, que, enfim, tem, conforme foi reconhecido pela Comissão de Avaliação Externa, um plano de estudos que obedece aos mais atuais referenciais internacionais da educação médica, com um modelo pedagógico adotado numa abordagem centrada no estudante. E valorizando, no fundo, metodologias de aprendizagem ou de ensino e de aprendizagem adequadas precisamente à educação médica. Atualmente, a Universidade, em conjunto com o ULS, mas investimentos da Universidade, foram feitos já inúmeros investimentos que rondam ou ultrapassam já os 2 milhões de euros. Foram adquiridos já 2 mesas anatómicas digitais de última geração. Foram adquiridos já equipamento de ponta para apetrechar o centro de simulação médica, que era um dos requisitos que a senhora deputada referiu por parte da A3S ou da Comissão de Avaliação, e que, enfim, com uma série de equipamento que eu não vou descrever, mas que vai efetivamente munir o centro de simulação que será, ou que funcionará, ou será instalado no hospital. Temos já 4 salas, 3 salas prontas para funcionar com mobiliário e sistemas digitais, e uma que está a ser montada neste momento, destinada à realidade imersiva, com recursos quer à realidade virtual, quer à realidade aumentada. Temos já em curso um plano de formação pedagógica para docentes, com especial incidência na capacitação de profissionais clínicos para o exercício das funções letivas, portanto, uma formação que foi contratualizada com uma empresa acreditada na área, portanto, que tem uma componente assíncrona e depois outra presencial, que está a decorrer já, mas vai prolongar-se por julho. Enfim, temos já uma série de investimentos feitos e, naturalmente, que os investimentos não podem terminar, têm que ser consolidados ao nível do corpo docente. Temos uma lista de profissionais de saúde, médicos do hospital ou da unidade local de saúde disponíveis, completamente disponíveis para colaborarem no curso. mais de 100, de uma centena de médicos. Temos, enfim, os protocolos todos de colaboração já prontos para assinatura com a unidade local de saúde. Temos também protocolos com unidades associadas que vão também contribuir neste curso, nomeadamente o IPO do Porto, a unidade local de saúde entre Douro e Voga e outras que estamos a perspectivar com Braga, Coimbra, unidades locais de saúde de Braga, Coimbra e com o próprio Hospital de São João do Porto.
Para concluir, Sr. Reitor, por favor.
Em conclusão, outra vertente que foi muito, muito bem salientada é a ligação territorial deste curso, ligação ao território. É fundamental e, portanto, está no plano de estudos, precisamente, uma componente de saúde geral e familiar, portanto, que naturalmente será desenvolvida mais ao nível das unidades locais de saúde. E, portanto, neste projeto estão envolvidas as 21 autarquias que integram o LS Trás-Montes e Alto Douro, portanto, e o Centro Académico Clínico. E, portanto, no plano de estudos, os estudantes, logo desde o primeiro ano, vão passar períodos semestrais de 3 a 4 meses em que têm contacto nessas unidades locais de saúde familiar, em que vão ter contacto com a realidade local, vão inteirar-se in loco, portanto, das situações, desenvolver naturalmente ligações com a região, e isto naturalmente que é um ponto importante para uma futura fixação, portanto, nas regiões do interior, que estão, como sabem, muito necessitadas de cuidados assistenciais médicos. Muito obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Eu voltava uma vez mais a apelar à capacidade de síntese. Não, obviamente, eu sou o primeiro a reconhecer que são todas as informações muito pertinentes e muito úteis, mas de facto temos este constrangimento e, de qualquer maneira, os nossos ilustres convidados têm uma vantagem sobre nós no plenário desde que inventaram nesta legislatura o desligar automático do microfone, que é muito desagradável, mas que veio obviamente a disciplinar algum excesso. Portanto, reiterando o agradecimento à intervenção, aos esclarecimentos do Sr. Professor Dr. Jorge Ventura Cardoso, dava agora a palavra à Dra. Sara Mota, na sua qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, agradecendo antecipadamente que se pudesse contar em 5 minutos. Professor.
Muito obrigada. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, e também vou ultrapassar aqui o protocolo de estar individualmente a cumprimentar cada uma das pessoas que aqui está presente. Permitam-me começar então por afirmar de forma clara aquilo que nos une a todos. A qualidade da formação médica é um pilar inegociável do nosso Serviço Nacional de Saúde. A preocupação manifestada pela Ordem dos Médicos é por isso legítima, expectável e até desejável num sistema que se quer exigente e rigoroso. Mas é precisamente por partilharmos essa exigência que estamos aqui hoje. Não para negar dificuldades, mas para demonstrar que estamos a construir soluções sólidas e, sobretudo, necessárias para o futuro do país. Senhoras e senhores deputados, não podemos ainda deixar de registar que lamentamos a ausência do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos nesta audição, tanto mais que foi a própria Ordem, pela sua voz, quem trouxe este tema ao debate público e institucional. Teria sido uma oportunidade relevante para, em conjunto e de uma forma direta, esclarecer preocupações, confrontar perspectivas e, sobretudo, contribuir para uma solução construtiva em torno de um objetivo que nos deve unir a todos: a qualidade da formação médica e a resposta às necessidades do país. Posso-vos dizer que ontem, tanto a ULS como a UTAD estive todo dia praticamente reunida com o Sr. Bastonário, e ele vai continuar com as visitas hoje. E estivemos à tarde com a UTAD, e era bom que realmente que ele estivesse aqui presente para manifestar publicamente aquilo que já foi avançando nos órgãos de comunicação social, que efetivamente neste momento estão dirimidas todas as dúvidas que tinha em relação a este curso, e que, na ótica do Sr. Bastonário, a ULS e a UTAD têm todas as condições neste momento para avançar com o curso de medicina sem ter qualquer problema. Permitam-me ainda registar com alguma perplexidade que este projeto, precisamente por nascer no interior do país, parece suscitar um nível acrescido de suspeição e escrutínio. É curioso e até revelador que, num contexto em que todos reconhecemos as dificuldades históricas de fixação de médicos em território de baixa densidade, surge agora uma convergência de preocupações que, na prática, pode colocar em causa uma das respostas mais estruturais a este problema. Naturalmente, valorizamos o escrutínio democrático, mas importa também garantir que ele não se transforma num fator de bloqueio a soluções que o próprio país já há muito reclama. O projeto do curso de Medicina da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro não é um projeto isolado. É parte de uma estratégia mais ampla, materializada na criação do Centro Académico Clínico Trás-os-Montes e Alto Douro, uma estrutura que integra ensino, investigação e prestação de cuidados, aproximando a academia do terreno clínico de forma estruturada e permanente. Este modelo não é improvisado. É inspirado em boas práticas internacionais e representa precisamente aquilo que se exige hoje à formação médica, integração real com os serviços de saúde e contacto precoce com os doentes. Mas mais importa ainda é o impacto futuro deste projeto. Estamos a falar de um curso que em pleno funcionamento terá cerca de 240 estudantes, o que permitirá formar aproximadamente 40 médicos por ano no final da próxima década para regiões como Trás-os-Montes e Alto Douro, historicamente marcada pela escassez de profissionais de saúde. Isto não é um detalhe académico, é uma questão de equidade, de acesso e de coesão territorial. Sabemos, aliás, que a evidência aponta de forma consistente para um facto simples: os médicos tendem a fixar-se nos territórios onde são formados. Este curso é, portanto, uma oportunidade concreta para inverter tendências de décadas. Senhoras e senhores deputados, relativamente às preocupações concretas levantadas, quero abordá-las de forma frontal. Em primeiro lugar, o envolvimento dos profissionais de saúde. A OLS Trás-os-Montes e Alto Douro tem mais de 160 médicos que manifestaram interesse em assumir funções como tutores e docentes, o que quer dizer também que acreditam muito neste curso e na qualidade deste curso. Este número demonstra não apenas disponibilidade, mas também compromisso com a formação das novas gerações. Agora, já respondendo aqui à senhora deputada, que Manuela Tender, que fez a questão relativamente a como é que a OLS iria ajustar aos horários, digamos, e à capacidade para acumular a docência com a atividade clínica. Este curso tem a particularidade, como já o Sr. Reitor estava a dizer, de os alunos começarem logo a ir para o terreno e acompanharem os nossos médicos no terreno, tanto nos cuidados primários como nos hospitalares, embora tenha uma componente muito forte nos cuidados primários. Portanto, sendo assim, há um acompanhamento dos alunos na atividade clínica, portanto, e é essa a parte que é mais exigente a nível de horários dos tutores. Docentes serão, alguns ainda que terão que dar algumas aulas, mas perfeitamente conciliável com a sua atividade clínica. Naturalmente, este envolvimento exige organização, reconhecimento e estrutura, e é exatamente isso que estamos a assegurar. Definição clara de responsabilidades docentes, integração da atividade pedagógica na prática clínica, desenvolvimento de modelos de valorização profissional. Porque há uma convicção que é central: sem médicos no terreno não há ensino clínico de qualidade, e esses médicos estarão no centro deste processo. Em segundo lugar, as questões organizativas e pedagógicas. Reconhecemos que o arranque de um curso desta natureza exige rigor e extremo, mas também sabemos que nenhum projeto desta dimensão nasce completamente acabado. O que se exige é capacidade de evolução com garantia de qualidade. É por isso que defendemos um modelo de implementação baseado na monitorização contínua, avaliação externa, ajustamentos progressivos. Em terceiro lugar, a articulação institucional. A OLS assume-se como parceiro pleno e estruturante deste projeto. Aliás, estamos desde a primeira hora juntos com o TAD neste projeto. Estamos a trabalhar numa lógica de integração efetiva entre serviços de saúde e academia, garantindo que os estudantes beneficiam de um contexto clínico consistente, diversificado e supervisionado. Senhoras e senhores deputados, importa também dizer o seguinte com toda a clareza: Portugal não pode continuar a discutir o desenvolvimento do interior como uma opção secundária. Não podemos aceitar que a qualidade da formação médica seja invocada como argumento para perpetuar desigualdades territoriais. Pelo contrário, o desafio que temos é mais exigente: garantir formação médica de excelência no interior do país. E isso é possível, mas exige compromisso político. Exige investimento sustentado, incentivos à docência clínica, políticas eficazes de fixação dos profissionais. E para concluir, deixo três ideias fundamentais. A primeira é: a qualidade da formação médica não está em causa. Está no centro desta iniciativa. A segunda é: o interior do país não pode continuar a ser estruturalmente penalizado no acesso a profissionais de saúde. E a terceira, o caminho não é adiar, é construir com rigor, com exigência e com responsabilidade. E é isso que nós estamos a fazer. E é isso que esperamos poder fazer também com o apoio desta Assembleia. Portanto, muito obrigada.
Muito obrigado, eu, doutora Sara Mota. Passava agora a palavra ao Sr. Professor Dr. João Ságua, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da A3S. Faça-se a senhora Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Saúde também a Sra. Vice-Presidente da Comissão de Educação e Ciência, senhoras e senhores deputados, Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a sua equipa, Sra. Presidente do Conselho de Administração da OLS Trás-os-Montes e também a sua equipa, senhores presidentes das câmaras municipais de Trás-os-Montes aqui presentes. Portanto, é sempre, digamos, um prazer, se eu posso usar esta expressão, vir aqui dar as explicações que a Assembleia e os senhores, e os senhores deputados entendem necessárias sobre os assuntos que neste caso dizem respeito à agência. Eu, se calhar, para ser sucinto e manter-me dentro dos 5 minutos, organizava a minha exposição em 2 momentos, descrevia sucintamente o que é que são estes processos de avaliação, e depois materializo aqui neste caso, e depois referia a alguns aspectos diretamente dos documentos dessa avaliação. Portanto, o processo de avaliação, neste caso ciclos de estudo, é um processo que começa com a candidatura da instituição de ensino superior, neste caso a Universidade de Trás-os-Montes, que faz a sua candidatura preenchendo um guião de autoavaliação do ciclo de estudos que está neste, cuja acreditação pretende que venha a ser feita após a avaliação. Esse guia de autoavaliação é depois, digamos assim, analisado por um profissional da agência e é verificado se tem todas as condições, quer dizer, se preenche todos os requisitos que é esperado que tenha. Se são os documentos anexos que são necessários, etc, etc. Em paralelo, a agência, digamos, convida um conjunto de especialistas da área para serem depois a comissão de avaliação externa e entrega a essa comissão depois a avaliação, não sem primeiro dar indicações específicas a essa comissão relativamente aos aspectos da qualidade. O que é avaliar a qualidade de um curso? É avaliar duas coisas. Vamos dizer, a conformidade à lei, não é? Há uma lei chamada Lei de Graus e Diplomas que diz que um mestrado integrado tem uma série de... É avaliar essa conformidade e é avaliar a capacidade que o curso terá, de acordo com a proposta que está feita, de se desenvolver e de se tornar, digamos assim, um instrumento de formação de quem o frequentar. E, portanto, aqui é, digamos, aqui o aspecto fundamental, o aspecto de melhoramento e de crescimento do curso e, digamos, de qualificação que o curso possa ter. Portanto, só a compliance com a lei não é suficiente. Os peritos fazem essa avaliação, emitem um parecer, que é um parecer provisório, a entidade que submeteu o curso tem a possibilidade de se pronunciar sobre esse parecer, os peritos emitem um parecer definitivo e, em cima disto, o Conselho de Administração corrobora ou não corrobora o parecer dos peritos. O que é que se passou aqui com... Portanto, isto é genericamente, todos os cursos, sem exceção, são assim, os peritos são, digamos, completamente independentes, resto, neste caso dois peritos eram peritos internacionais, só um é que era nacional, era são todos os três são professores catedráticos, um deles era de Lisboa, os outros, um era um brasileiro e outro era europeu, e há uma estudante que obrigatoriamente, de acordo com a lei europeia, tem que estar envolvida, que é uma estudante de medicina de uma outra universidade. O que é que se passou aqui? Em primeiro lugar, é preciso perceber que o curso foi submetido pela terceira vez, portanto o curso foi progressivamente melhorado até estar em condições de ser aprovado. Eu estou a ver que o tempo passa mais depressa do que eu gostaria. À terceira vez, vamos então ao ponto, à terceira vez o curso foi aprovado e o que é que significa ser aprovado com condições? Isso é um ponto que eu acho que é importante. Significa que é reconhecido que o curso tem a qualidade suficiente para funcionar, mas que ao longo do tempo, neste caso são a 2 anos, há uma série de condições que devem ser preenchidas. Agora, concretamente no caso da medicina ou de outros cursos cujo investimento é muito grande, é evidente. Qualquer pessoa perceberá que não se faz um investimento total antes do curso começar. Não se contratam as pessoas todas, os equipamentos todos, e depois dizem, olha, afinal o curso não vai funcionar. Portanto, vai tudo para o armazém. As condições que estão aqui são condições que se prendem sobretudo com aspectos que ao longo do tempo, digamos, virão a ser verificados. Durante este processo, e eu esse aspecto devo referir, dado o que nos trouxe aqui, quando os cursos habilitam para uma profissão, as ordens profissionais são sempre ouvidas. E, portanto, eu tenho aqui o parecer da Ordem dos Médicos, está aqui, que foi pedido durante este processo, e o parecer da Ordem dos Médicos é um parecer negativo, não é, digamos, o único caso que a Ordem dos Médicos deu pareceres negativos, é, digamos, até bastante frequente, porque a Ordem dos Médicos adota um princípio que nós respeitamos, mas que não seguimos. Os pareceres não são vinculativos, como é evidente, se não eram as ordens, e não a agência que decidia sobre a acreditação ou não acreditação, não é? Mas a Ordem dos Médicos coloca-se, digamos assim, no fim do processo. E, portanto, se olhar para o curso do ponto de vista do fim do processo, ou seja, dos 6 anos de funcionamento, é evidente que há coisas que o curso ainda não tem. Por isso é que é acreditado condicionalmente. Portanto, digamos, a Ordem dos Médicos adota este princípio que nós, digamos, respeitamos, mas não seguimos porque percebemos que tem que haver uma evolução, como eu expliquei, na melhoria da qualidade. Portanto, essa é basicamente a razão desta diferença. Eu vou pedir 1 minuto só para ler alguns aspectos. A Comissão de Acreditação reconhece o progresso significativo e o nível de maturidade demonstrado pelo programa médico proposto. O modelo curricular, estruturado em torno da aprendizagem baseada em casos, reflete uma abordagem contemporânea centrada no estudante e consistente com os padrões europeus. Isto é a comissão que depois emite o parecer de acreditação. A criação do Departamento de Educação Médica destaca-se como uma inovação estrutural fundamental. O plano de desenvolvimento docente e a concepção do centro de simulação reforçam esta visão educativa. Pronto, e depois são vários aspectos, portanto, a Comissão não se poupa a elogios nos vários aspectos em que o curso já tem e que melhorou, e depois há, digamos, aspectos que têm a ver com condições a preencher no futuro, que são aqueles que a agência, também me foi perguntado isso, seguirá. O que é que faz a agência? Para já, eu, digamos assim, faço-me convidado para ir visitar o TAD quando o curso estiver a funcionar. Isso é, digamos, é um aspecto informal, mas importante. Depois, a agência, como a avaliação é ao fim de 2 anos, ao fim do primeiro ano, a agência faz uma primeira lembrança de que vai ter que ser elaborado um relatório nos termos tais, tais e tais. Ao fim de 1 ano e meio, pergunta-se se estão em condições de dar o relatório. Depois envia o relatório. Quase sempre, nos cursos que envolvem desenvolvimento físico de infraestruturas, a Comissão de Avaliação vai visitar outra vez e ver no terreno se as coisas estão resolvidas. Se estão resolvidas, o curso fica acreditado por 6 anos. Se não estão resolvidas, ficará condicionado à situação que for. Portanto, esta é, de uma maneira geral, o que se passa. Portanto, acho que ficava por aqui para já.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Saago. A palavra agora à Comunidade Intermunicipal do Porto. Presumo que é o Sr. Presidente João Gonçalves. Faça a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente, e começo por cumprimentá-lo a si e a Sr. Presidente também das duas comissões de Educação e Ciência e da Saúde, e cumprimentar também os seus deputados e todos os digníssimos representantes das entidades presentes. Nós representamos a Comunidade Intermunicipal do Douro e, portanto, uma comunidade que impacta diretamente e muito sobre, territorialmente, sobre esta questão que está aqui em análise. Eu aproveitava só para dizer, do meu ponto de vista, a importância de que atribuímos ao facto de hoje podermos estar aqui e devermos estar hoje aqui presentes, não só, obviamente, para valorizarmos os trabalhos destas duas comissões parlamentares, mas também darmos o nosso contributo e testemunharmos a importância que este tema tem para o território, e não é só o território, com certeza, da Comunidade Intermunicipal do Douro, que é uma comunidade intermunicipal que integra 19 municípios, 15 dos quais os seus munícipes estão abrangidos, obviamente, por este, isto é no âmbito da atividade desta ULS. Mas eu não me cingia à importância territorial só da comunidade intermunicipal, porque este é um dos tais projetos que, e a avaliar pelo que já ouvi hoje, e compreensivelmente é um daqueles projetos que deve envolver todos os agentes da região, vai muito além da comunidade intermunicipal. Aliás, quando recentemente a ULS estabeleceu protocolos com vários municípios, eu próprio em Conselho Intermunicipal dei nota de que, no meu entender, esse é um primeiro passo e que deverá ser alargado, porque o impacto vai muito além disso. Nós somos bem testemunha disso, temos contactos regulares além da ULS, desta ULS, com outros presentes no território da Cimedouro, e sabemos bem que também existe a expectativa dos benefícios que possam haver de futuro com a administração deste curso integrado de medicina na UTAD. Genericamente, e sendo um pouco mais pragmático, este é daqueles projetos, e eu dou, obviamente, parabenizo em nome dos colegas, e temos feito declarações públicas, todos nós, alinhados, de que este é um daqueles projetos que encaixa plenamente em objetivos de maior coesão social e económica, maiores oportunidades equilibradas por todo o território nacional, e obviamente que comungamos da necessidade de este objetivo estar validado, obviamente, nem poderia ser de outra forma, pelas entidades que têm essa competência, coisa que registro com agrado que já foi feito, indo muito ao encontro das perguntas da senhora deputada Manuela Tender. Com certeza que interpreto as declarações, aliás, só o posso fazer desta forma, interpretar as recentes declarações do Sr. Presidente da Ordem dos Médicos como uma evolução em relação às declarações de abril, e se ele evoluiu assim em 2 meses, eu espero que, com certeza, ao longo dos 6 anos em que o curso será ministrado, serão esbatidas todas essas preocupações e esses receios, até porque quem está a trabalhar nesta matéria, quer seja a UTAD, quer seja a ULS e outras entidades envolvidas, estão, obviamente, a trabalhar com esse objetivo, e não, ninguém mais do que o território quer que as coisas sejam feitas bem para que consigamos os principais desidratos. E os principais desidratos, com certeza, é colmatarmos uma lacuna nos territórios de baixa densidade. Quem é autarca sabe bem das nossas preocupações diariamente nas questões de saúde, em tentarmos articular com as entidades de saúde, com as autoridades de saúde, no sentido de mais fixação de profissionais de saúde nos nossos territórios, mantendo e pugnando pela sustentabilidade desses mesmos territórios e pela fixação da população, mas também sabemos bem que um desidrato destes, um curso destes, alavanca outro tipo de possibilidades às entidades envolvidas, nomeadamente ao ULS, com a possibilidade de ter acesso a investimentos e ter a possibilidade de os seus profissionais de saúde e também os utentes, por via disso, terem acesso mais fácil, mais rápido, a avanços tecnológicos na medicina que, de outra forma, são mais difíceis. Está em causa muito o acesso à saúde de forma rápida e com mais qualidade, coisa que nesta casa toda a gente preza e que está inscrita na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, eu, como gosto muito de falar em pragmatismo, eu acho que mais do que retórica devemos ter planos de ação que vão ao encontro dessa mesma retórica, e é disso que aqui também falo. Do parte dos municípios, com certeza, comprometimento total para que, da nossa parte, dentro das nossas atribuições, competências e esfera de influência, possamos também contribuir para que o curso de medicina seja uma realidade na UTAD e, com isso, principalmente, mais do que isso, os nossos cidadãos tenham as mesmas oportunidades que no resto do país.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E palavra para concluir esta primeira resposta ao grupo parlamentar requerente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favais. Faça, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, permita-me que na sua pessoa observe o protocolo, cumprimento todos, até para ganharmos aqui algum tempo, e agradeço naturalmente a oportunidade para participar hoje aqui nesta audiência parlamentar relativamente à criação deste curso na Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro. Por isso, permita-me começar por sublinhar um aspecto que é absolutamente essencial e que já aqui hoje foi destacado. Poucos projetos académicos terão sido objeto de um escrutínio tão intenso, exigente e prolongado como este. E isso é, naturalmente, perfeitamente compreensível. Estamos a falar de formação de futuros médicos, de uma área de enorme responsabilidade para o país e de um curso que exige padrões particularmente elevados de qualidade científica, pedagógica e clínica. Evidentemente, percebemos que ao longo, como também aqui hoje já foi reportado, todo este processo foram avaliadas de forma rigorosa todas as condições académicas, capacidades de investigação, recursos humanos, infraestruturas e condições de ensino clínico. O resultado desse processo foi exigente, mas permitiu a acreditação do curso pelas entidades competentes, conferindo-lhe toda, sublinho, toda a legitimidade e credibilidade institucional. Gostaria, naturalmente, neste momento, de destacar o papel absolutamente extraordinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A UTAD mostrou visão estratégica, capacidade de planeamento e determinação para concretizar um projeto que representa um marco histórico para a instituição, para a região e, permite-me dizer, também para o país. Da mesma forma, é absolutamente justo reconhecer o contributo fundamental da ULS, dos seus profissionais, daqueles que a dirigiram, bem como todas as entidades que participaram no processo de acreditação deste curso. O trabalho desenvolvido em estreita articulação entre a Universidade e as estruturas de saúde constitui um exemplo de cooperação institucional ao serviço do interesse público. Mas importa também dizer, como também aqui hoje já foi referido, que esta conquista não pertence apenas ao presente. É o resultado de um trabalho persistente desenvolvido ao longo de muitos anos. Por isso, é justo também reconhecer o papel de diferentes reitores da UTAD, dos diversos presidentes do Conselho de Administração, dos diversos presidentes da Câmara Municipal e de muitos outros responsáveis institucionais que em diferentes momentos contribuíram para manter viva esta ambição e criar as condições necessárias à sua concretização. Mas também, acho que é fundamental dizê-lo, destacar o papel sucessivo dos diferentes governos da República. De facto, o facto deste projeto ter atravessado diferentes ciclos políticos e governativos, mantendo sempre o seu caminho de consolidação, demonstra de forma inequívoca que existe um amplo reconhecimento da sua importância estratégica. Este curso beneficiou de um compromisso continuado do poder político, independentemente das alternâncias governativas, o que constitui um sinal claro de relevância nacional deste projeto. Como é óbvio, a importância deste curso não se esgota na dimensão académica. A sua relevância para os cuidados de saúde na região é absolutamente estratégica. A existência de formação médica associada às unidades de saúde potencia a atração, a fixação de profissionais qualificados, estimula a investigação clínica, promove a inovação e contribui também para a diferenciação dos serviços prestados à população. Este curso permitirá aprofundar a ligação entre ensino, investigação, prática, clínica, contribuindo naturalmente para a valorização das diferentes instituições de saúde da região e, como é óbvio, também para a UTAD, visando uma melhoria progressiva da capacidade de resposta às necessidades das nossas populações. Porque, enfim e último, essas são sempre as mais importantes, independentemente dos diferentes interesses instalados. Estamos, por isso, perante o investimento no futuro da formação médica, mas também no futuro dos cuidados de saúde e na qualidade de vida dos nossos cidadãos. Por tudo isto, estamos naturalmente convictos que se encontram reunidas as condições para um arranque sereno do curso, pedagogicamente sustentado e clinicamente consistente. O trabalho realizado, a exigência do processo de avaliação e a qualidade das instituições envolvidas permitem-me, a mim, enquanto Presidente, circunstancialmente enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vila Real e um dos 21 autarcas onde diretamente este curso irá impactar, encarar esta etapa com confiança, responsabilidade e ambição. Hoje temos a concretização de uma visão coletiva construída ao longo de muitos anos, graças ao empenho de sucessivas lideranças académicas, hospitalares, autárquicas e governativas. É essa continuidade, esse compromisso e essa capacidade de cooperação que explicam o sucesso deste projeto e que nos dão confiança para o futuro. Indo diretamente às questões colocadas pela ex-deputada Manuela Tender, naturalmente o compromisso do município de Vila Real e de todos é inequívoco. Aliás, perceber este envolvimento de todos os autarcas naquilo que foi, dentro das suas possibilidades e também das solicitações que nos foram prestadas, de todos estarem intimamente comprometidos com aquilo que era a viabilização, a organização, no âmbito das suas competências, deste mesmo curso. Quanto ao papel da Ordem dos Médicos, apenas me permito fazer uma declaração muito simples. Ouvimos as preocupações, no entanto, muitas das vezes, quando as percepções são feitas longe daquilo que é a realidade do contexto real e no local, nem sempre são as mais adequadas. Aliás, por isso mesmo, naturalmente, percebemos que ontem o Sr. Bastonário percebeu que a capacidade instalada, quer ao nível clínico, quer ao nível académico, é inequívoca e, de facto, a UTAD, a ULS, Vila Real e a região estão naturalmente preparados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer todos os esclarecimentos prestados em instâncias do Grupo Parlamentar Requerente. Passava agora a palavra à Sra. Presidente Célia Freire, que irá dar a palavra sucessivamente aos diversos grupos parlamentares. Após o que, portanto, farão as perguntas conjuntamente, serão devolvidas as palavras depois, na esperança que nesta segunda intervenção se possam cumprir os 5 minutos, mas é uma merda, wishful thinking. Sr. Presidente, faça.
Muito obrigada, caro colega Presidente da Comissão da Saúde, senhoras e senhores deputados. Aproveito para cumprimentar também rapidamente todos os presentes e também os representantes das entidades aqui hoje presentes nesta audição. Eu gostaria também de reforçar aqui a importância de cumprirmos de forma rigorosa os tempos. Portanto, pedi a todos alguma contenção e espírito de síntese, se fosse possível. Começava então por passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Ana Silveira, para fazer a sua intervenção. Tem até 5 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Saúde. Cumprimento os Srs. Deputados, Srs. Assessores. Um cumprimento muito especial às entidades aqui hoje presentes. Não irei mencionar uma a uma por questões de tempo, mas sintam-se todos cumprimentados. E agradeço desde já os diferentes contributos que irão certamente enriquecer os trabalhos desta Comissão. Estamos hoje a discutir uma matéria que ultrapassa a abertura de um novo curso em Vila Real, na UTAD. Estamos a discutir uma opção estratégica para o país: descentralizar a formação médica, reforçar os serviços públicos, fixar talento e promover uma maior coesão territorial. O Governo da AD assumiu esta prioridade com ações concretas, promovendo a articulação entre instituições e criando condições para que os projetos desta natureza possam desenvolver-se com qualidade, exigência e sustentabilidade. Existe uma vontade política clara: valorizar o interior, reforçar a coesão territorial e garantir que oportunidades de excelência existam em todo o território nacional. É neste contexto que deve ser analisada a abertura do mestrado integrado da medicina na UTAD. Portugal continua a enfrentar dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, assimetrias na distribuição de profissionais e desafios persistentes na fixação de médicos em regiões do interior. Responder a estes desafios exige mais que aumentar vagas, exige aproximar a formação médica dos territórios onde os profissionais são mais necessários. Vila Real e Trás-os-Montes e Alto Douro são territórios com capacidade científica, a experiência na formação superior e uma forte ligação entre a academia e a comunidade. A UTAD tem vindo a afirmar-se como uma instituição relevante no panorama do ensino superior português, com um percurso consolidado de ensino, investigação e ligação ao território. Saudamos, por isso, a ambição desta instituição, que não desistiu do curso de medicina, que trabalhou o processo, que preparou melhor, que se aperfeiçoou institucionalmente. Após a apreciação da candidatura, a A3GES atribuiu acreditação ao ciclo de estudos, reconhecendo a existência das condições necessárias para o seu arranque e, naturalmente, identificando os mecanismos de acompanhamento e melhoria contínua, não é, que caracterizam estes processos. Percebemos que foram, entretanto, reforçadas estruturas pedagógicas e elencadas pelo Sr. Reitor, pela Sra. Presidente da Administração, em muitos milhões, criando um centro de simulação médica, desenvolvida a articulação entre as respectivas instituições e mobilizado diversos parceiros regionais para sustentar um modelo formativo moderno e exigente. Chegados aqui, importa afirmar com clareza que o Parlamento não se substitui às entidades reguladoras e acreditadoras do ensino superior. A avaliação técnica, científica, pedagógica compete às instâncias próprias, designadamente à agência A3ES. O Grupo Parlamentar PSD não contribuirá, não compactuará para qualquer clima de desconfiança injustificada relativamente à UTAD ou às instituições envolvidas neste processo. Confiamos no trabalho das entidades competentes e reconhecemos o percurso do trabalho já realizado. Ainda assim, o escrutínio parlamentar exige que se confirme se estão reunidas todas as condições para garantir qualidade, sustentabilidade e segurança para os futuros estudantes. Neste sentido, gostaria de colocar quatro questões. Estão plenamente asseguradas as condições clínicas e pedagógicas necessárias para garantir ensino médico de elevada qualidade desde o primeiro dia? Estão garantidos os recrutamentos e a estabilidade do corpo docente e dos orientadores clínicos indispensáveis ao projeto? Que mecanismos de acompanhamento e avaliação serão implementados para assegurar o cumprimento das condições associadas à acreditação? E que garantias permitem a sustentabilidade a médio e longo prazo em matéria de recursos humanos, capacidade assistencial e financiamento? Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, estamos perante uma oportunidade que merece ser acompanhada com exigência, mas também com confiança nas instituições e nos territórios. O sucesso dessa iniciativa será medido pela qualidade da formação ministrada, pela capacidade de atrair e fixar profissionais e pelo impacto que terá na vida das populações. Porque abrir um curso de medicina é importante. Mas abrir um curso de medicina com qualidade, exigência e ambição nacional é aquilo que verdadeiramente fará a diferença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho. Penso que irá dividir o tempo com o Sr. Deputado Rui Santos. É isso? Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero cumprimentar os Srs. Representantes das várias entidades e agradecer os contributos que aqui nos trouxeram. É importante afirmar com clareza que o país precisa de mais formação médica, mais capacidade instalada e mais oportunidades no ensino superior, especialmente em territórios do interior, rompendo assimetrias regionais. E é precisamente essa visão estratégica que o Partido Socialista tem defendido com coerência. O alargamento da formação em medicina não é um gesto simbólico, é uma resposta séria às necessidades reais do país, do Serviço Nacional de Saúde e da região. Portugal precisa de fixar talento e de criar condições para que os estudantes de todo o território possam aceder a cursos exigentes e de qualidade pedagógica, científica e clínica. Foi neste contexto que o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mariano Gago, teve a coragem de avançar com uma política pública ambiciosa, apostando na expansão responsável da oferta formativa e na valorização do interior, com o arranque do mestrado integrado na Medicina da UBI no ano letivo 2001-2002, destacando desde o seu início o seu modelo de ensino inovador. E num tempo em que muitos preferiram a inércia, o ministro Mariano Gago preferiu agir. Num tempo em que era mais fácil adiar decisões, teve a ousadia de abrir caminhos a novos custos e a novas respostas para o país real. O mesmo reconhecimento ao ministro Manuel Heitor pelo impulso que deu ao curso de medicina na UTAD, quando manifestou publicamente, em setembro de 2021, o desejo político de expandir o ensino de medicina a novas regiões, destacando nominalmente Vila Real, tendo esta política seguida pelos ministros subsequentes. A coragem merece naturalmente ser reconhecida, porque as decisões difíceis enfrentam resistências cooperativas e pensaram o país em função do interesse público e não apenas no confronto do momento. Naturalmente, alargar a formação médica exige rigor, exige condições científicas, pedagógicas e clínicas adequadas, exige articulação com as instituições de saúde e acompanhamento permanente. Por isso, gostaríamos de fazer três questões. Estão, de facto, reunidas todas as condições científicas, clínicas e pedagógicas para o arranque do curso no ano letivo 26-27, ou 27-28? Que envolvimento efetivo e vinculativo terão os médicos da unidade local no funcionamento do curso? E que mecanismos de acompanhamento e garantias existem para que este projeto tenha a estabilidade institucional e a sustentabilidade a médio e a longo prazo? O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que estas respostas são essenciais para que a Assembleia possa exercer plenamente o seu papel de escrutínio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra então o Sr. Deputado Rui Santos.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caríssimos convidados e amigos. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, agência independente de qualquer poder político, aprovou e bem o mestrado integrado em Medicina. Esta aprovação resultou de uma análise exaustiva do dossiê técnico, de meios financeiros, operacionais, humanos e infraestruturais disponíveis por peritos idóneos. Envolve os hospitais de Vila Real, Chaves, Lamego e ainda 23 centros de saúde e todas as autarquias da região. Como é público, já no tempo do Sr. Reitor Torres Pereira e depois com o Reitor Carlos Sequeira, a UTAD tentou a aprovação deste curso. Mais recentemente, a partir de 2021, com o reitor António Fontenhas Fernandes, o processo voltou a ganhar fogo. O Primeiro-Ministro António Costa anunciou o seu apoio a este objetivo. O mesmo foi feito pelo agora Primeiro-Ministro Luís Montenegro. O Ministro da Tutela, à época, professor Manuel Heitor, assinou a criação do Centro Académico Clínico. O processo avançou com forte impulso do reitor Emídio Gomes e concluiu com o Sr. Reitor Jorge Ventura. O Poder Político Nacional esteve sempre presente e a conjugação de esforços com o Presidente do Conselho do Centro Hospitalar, Rita Castanheira, e depois com o Ivo Oliveira, com a autarquia, eu próprio e o Dr. Alexandre Favaios, foi decisivo para construir um dossiê consistente, robusto e forte. Um processo que correu contra muitos, contra ventos e marés, contra poderosos interesses, contra lobbies e corporações, contra preconceitos, contra poderes instalados. Permitam-me que sublinhe o papel relevantíssimo da professora Carla Amaral e toda a sua equipa na aprovação de um dossiê técnico à prova de bala. Temos um adágio, um slogan na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que é aplicado para os atuais e ex-alunos. Esse adágio diz o seguinte: a UTAD é nossa e há de ser. A UTAD é nossa até morrer. Também agora poderemos dizer que o curso de Medicina é nosso, é da região, é de Portugal, é nosso e há de ser. A pergunta que deixo é simples. Como pretendem combater as corporações, os lobbies, os preconceitos, a desinformação relativamente a esta conquista e a este curso de medicina que entrará em funcionamento, quer queiram, quer não? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Saúde e, naturalmente, todos os nossos convidados. Bem, estamos perante uma audição que foi completamente esvaziada por aquilo que foi dito ontem e, portanto, quase que merecia não haver audição nenhuma, porque aquilo que aconteceu foi a Ordem dos Médicos fez um flic-flac à retaguarda. E quase que dá vontade de perguntar, era a Ordem dos Médicos, não eram os convidados que nós temos aqui hoje, porque o vosso posicionamento é igual desde o início, não mudou em absoluto, mas dava vontade era de perguntar à Ordem dos Médicos em 82 dias, que eu estive a contabilizar desde o comunicado que foi feito até ontem, foram 82 dias, o que é que mudou? E é importante recordar aquele comunicado da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos dizia o seguinte relativamente ao curso que a UTAD queria abrir. Insuficiência de corpo docente com massa crítica médica. Em 82 dias passou a haver. Ausência de estruturas clínicas próprias ou protocoladas com garantia de continuidade formativa. Esta então, em 82 dias, é um milagre ter-se resolvido, porque não se resolve do pé para a mão. Definição curricular pouco consistente e não plenamente orientada por competências. Também outro milagre, outro fenómeno. Fragilidade nos mecanismos de avaliação, supervisão e melhoria contínua. Tudo se resolveu. E depois, que eu acho que é particularmente grave, esta consideração relativamente à 3E, em que diz, apesar destas reservas, leia-se por parte da Ordem dos Médicos, decidiu avançar com a acreditação, portanto, à A3E, e depois reforçam, a Ordem dos Médicos não deixará de pugnar por uma formação médica sustentada em maturidade institucional, cultura académica consolidada, tradição clínica estruturada e um compromisso inabalável com a qualidade, a ética e a segurança, como se a A3E não tivesse em consideração todas estas componentes na acreditação de um curso. E é verdade que a medicina tem exigências porque mexe com a vida das pessoas, mas qualquer curso que sobre a qual a A3E se pronuncie, naturalmente deve ter o rigor e deve ter a exigência, porque não pode haver cursos de primeira e de segunda. Este convite que foi feito a Vossas Excelências também foi feito à Ordem dos Médicos, que não teve agenda, com muita pena nossa, porque as perguntas, depois daquilo que foi dito ontem, era efetivamente à Ordem dos Médicos, não era a Vossas Excelências, porque a vossa posição é exatamente a mesma. Estamos preparados para avançar, é muito importante para a região e, portanto, a Iniciativa Liberal não tem propriamente muitas perguntas a fazer-vos, a não ser lamentar este beliscar que foi feito no início deste processo, que não deixou de ser feito à UTAD com declarações deste género, porque é perfeitamente normal que, ao ler-se um comunicado que é altamente demolidor, não é? Não vamos aqui ser politicamente corretos, vamos dizer as coisas como elas são. Isto é demolidor e põe em causa, naturalmente, o currículo e toda a estrutura que a UTAD esteve a preparar. Portanto, a Ordem dos Médicos alterou o seu posicionamento, veio dizer o contrário daquilo que disse há 82 dias atrás, dar os parabéns à UTAD, estão prontos para arrancar, vai ser importante para esta região, é naturalmente muito importante que se crie oferta nesta área e em muitas outras, nomeadamente para fixar os profissionais na região e o interior, isto é pão para a boca, não só na UTAD, mas eventualmente noutras universidades, reforçar, enfim, a confiança na A3E, na acreditação destes currículos, é para isso que a A3E serve. Se não estaria preparado, naturalmente a A3E não daria o aval para se arrancar. Há 3 anos que se anda num processo que veio a ser trabalhado e a melhorado, há 4 anos, peço desculpa, há 4 anos, que é um processo que tem vindo a ser melhorado e naturalmente com o envolvimento da UTAD e, portanto, a descentralização é mesmo isto, a autonomia das instituições é mesmo esta, é dar confiança às instituições para trabalharem e para fazerem o seu papel, porque efetivamente se não correr bem depois também terão que ser responsabilizadas por isso. E portanto eu não tenho perguntas a fazer a Vossas Excelências, eu teria perguntas a fazer à Ordem dos Médicos que não está aqui, só tenho a dar as maiores felicidades para o arranque desse curso, que seja um enorme sucesso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais representantes dos outros grupos parlamentares, terminávamos então assim esta primeira ronda, passando agora a palavra às entidades presentes, na mesma ordem, e eu passava a palavra ao Sr. Presidente Filipe Brandão para poder conduzir agora esta segunda parte dos trabalhos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para reiterar as indicações que já fez, ou seja, dava a palavra pela mesma ordem, neste caso à Universidade de Trás-os-Montes, ao Sr. Reitor, professor Dr. Jorge Ventura Cardoso. Dispõe também novamente 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado pelas questões colocadas. Eu começaria por reforçar que a criação deste curso inscreve-se numa estratégia institucional mais ampla e de reforço da nossa oferta formativa na área da saúde. Temos outros cursos ligados à saúde, enfermagem, ciências de nutrição, psicologia, ciências biomédicas, engenharia biomédica, enfim, portanto, a área de saúde, da saúde, a UTAD já cobre, e portanto este projeto vai naturalmente reforçar, portanto, esta componente ou a formação na área da saúde, e enfim, todas estas formações já têm tido um forte contributo da unidade local de saúde, portanto esta relação já é antiga. E portanto constitui simultaneamente uma resposta concreta a desafios estruturais do país, nomeadamente, como já foi referido, à escassez de profissionais de saúde, às desigualdades territoriais no acesso a cuidados assistenciais e à necessidade, que é importante, de promover a coesão territorial. Conforme tive a oportunidade de referir, embora muito a correr, temos feito já um esforço grande na aposta em valências e infraestruturas tecnológicas avançadas, que demonstra o compromisso efetivo com a implementação deste curso e com a criação das condições compatíveis com o ensino médico exigente, que queremos exigente, moderno e diferenciador. Portanto, estão reunidas as condições científico-pedagógicas ou pedagógicas científicas para o curso arrancar no próximo ano letivo 26-27, estão plenamente reunidas. Caso contrário, nós não avançaríamos, porque temos responsabilidades. Nós assumimos a nossa função de dar continuidade ao projeto, né? Naturalmente, conforme disse o Sr. Deputado Rui Santos, com o contributo já de há longos anos de muita gente que esteve envolvido e com a criação mais recentemente de uma equipa que fez um trabalho exigente, persistente, e conseguimos este desidrato, portanto, um marco histórico para a Universidade e para a região e creio que também para o país. Mas temos também a responsabilidade, não queremos só o curso, somos responsáveis para saber de antemão que conseguimos reunir condições para que o curso entre em funcionamento no próximo ano letivo. É claro que não vão entrar os 6 anos, né? O curso é gradual. As condições para o início do primeiro ano estão completamente garantidas. Naturalmente temos ambições, inclusivamente temos a perspectiva e vamos consegui-lo, com certeza, outra equipa, mas temos já um projeto para um edifício próprio para as ciências biomédicas e da saúde. Agora, vamos precisar de financiamento. O contrato de programa vai ser fundamental para isso, assim como vai ser fundamental para ajudar na contratação de um corpo docente próprio para a criação de um departamento ou de uma escola médica de saúde, que leva naturalmente o seu tempo, vai levar o seu tempo. Né? Mas eu diria que, no imediato, o primeiro e segundo ano estão completamente as condições asseguradas. Em relação à monitorização, acompanhamento, olha, foi o próprio contrato de programa prevê uma comissão de acompanhamento com vários graus, entre os quais peritos externos, que vão acompanhar a evolução e implementação, portanto, do curso. O Conselho Geral, que está já em funcionamento, criou uma comissão de acompanhamento, presidida pelo médico já aposentado, mas especialista também em medicina familiar, que é o professor Fernando Regateiro, que tem trabalhado intensamente e reunido constantemente com as pessoas mais ligadas, portanto, à implementação do curso. O protocolo de colaboração com a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro tem uma série de instrumentos e uma série de, vá lá, comissões ou órgãos, também em diferentes patamares, especificamente para fazer o controle e a monitorização na implementação do curso. Portanto, não vai faltar comissões de acompanhamento, não vão faltar pessoas que vão contribuir para, enfim, nos dizerem: atenção, temos que seguir por ali, há aqui falhas, e portanto estamos a contar com essa colaboração. E naturalmente que a Ordem dos Médicos também tem que ser parceira neste projeto, né? E ontem ficou claro isso, foram esclarecidas todas as dúvidas, embora naturalmente nós tivéssemos a oportunidade de dizer que quando posições críticas são divulgadas publicamente numa fase particularmente sensível do processo, geram naturalmente ou podem gerar percepções injustas sobre o trabalho desenvolvido, afetar a confiança dos diversos parceiros envolvidos e criar dúvidas junto de futuros estudantes e das suas famílias, não é? E naturalmente afetar a própria instituição. E naturalmente que a Ordem de Médicos tem e faz, e eu reconheço todo o seu papel importante que tem nesta regulação. Agora, a atuação no nosso caso foi incorreta e eu tive a oportunidade de dizer isso ao seu bastonário, não é? Porque não se pode enviar um e-mail para um endereço de serviços académicos onde caem diariamente centenas ou milhares de mails, quando se quer falar ou pedir uma reunião com o reitor, em um segundo se encontra um mail do reitor, e não se pode enviar esse e-mail para o endereço de serviços académicos às perto das 9 da manhã e a notícia sair às 11 da manhã.
Do mesmo dia?
Do mesmo dia, no dia 2 de abril. Portanto, não foi correta. É claro que o Sr. Bastonário diz que teve o mérito, ou teve, enfim, pelo menos a pretensão de com a notícia que se desencadeasse, porque consideravam que o processo estava parado ou que não estava a ter o desenvolvimento. Se não tivesse a ter o desenvolvimento, nós não conseguíamos ter as condições para o curso funcionar em setembro, não é? Naturalmente temos um longo trabalho feito durante todo o percurso de criação do curso e depois, desde o momento em que obtivemos acreditação por parte da 3ES, tivemos a trabalhar sucessivamente. Eu que quero dar também, já agora só um minuto, eu sei que já ultrapassei o tempo, mas a professora, se me autorizar, a professora Carla Amaral, relativamente ao corpo docente, ela num minuto também dá uma...
Eu vou tentar ser muito breve.
Num minuto, então, Sr.
Sim,
professora.
Sim, Sr. Presidente, eu vou tentar ser muito breve. Muito obrigada, Srs. E Sras. Deputados, obrigada pela oportunidade e obrigada pelas palavras que me foram dirigidas, em particular ao Sr. Deputado Rui Santos, muito obrigada. Só para responder objetivamente aos senhores deputados do PSD e do PS que tinham duas questões iguais e que o senhor reitor já respondeu, nomeadamente relativamente à monitorização e ao controlo do processo, que será feito mais objetivamente com KPIs, responsabilidades, períodos temporais. Isso está tudo no contrato de programa que não podemos assinar, mas que esperamos nós seja assinado pela próxima gestão. Relativamente às condições, pois o Sr. Reitor já disse que sim, só gostaria de falar um bocadinho sobre o corpo docente. Como a metodologia preconizada para o curso implica metodologias de ensino e de aprendizagem que são inovadoras para o corpo docente da UTAD no momento e para os clínicos, um dos acordos que é feito quando a definição do corpo docente é a disponibilidade desse corpo docente realizar um curso de formação pedagógica especificamente direcionado para a tipologia de ensino que está preconizada para o curso, que está pronto, está na nossa plataforma Moodle e que vai, os docentes do primeiro ano vão começar a fazer esse curso. E isso é um acordo prévio, todos os docentes, todos os anos têm que renovar essas essas, essa capacidade. Outra característica, e que tinha sido uma condição diferenciadora apontada pela A3ES, é a criação do Departamento de Educação Médica. Nós somos instigados a criar um departamento que se especializa em educação médica, precisamente por o modelo de aprendizagem ser o mais adequado. Só finalmente, para responder ali ao Sr. Deputado Rui Santos, como vamos combater os lobbies, vamos mostrar serviço. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Então passo a palavra ao, novamente à Sra. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, doutora Sara Mota Passos.
Obrigada. Embora acho que há aqui duas perguntas mais ou menos comuns entre o PSD e o PS relativamente ao corpo clínico que estará para integrar já em setembro este curso. Portanto, foram feitos, e conforme já fomos aqui falando por diversas vezes, foram feitos trabalhos ao longo destes anos em que, tendo em vista a integração das equipas entre a OLS e a EGALTAD, e que está perfeitamente enquadrada. Neste momento nós temos uma comissão que reúne quase todas as semanas interna na própria OLS, com os nossos médicos, por forma a que estejam todos cientes do ponto de situação dos trabalhos. Para vos dizer que quando este processo começou, penso que em 2022 tínhamos um ou dois doutorados, médicos doutorados, neste momento já ultrapassam os 10 e estamos com mais 10 em processo de doutoramento e neste momento está num processo de seleção aqui ainda pela OLTAD, porque há muitos candidatos, outros tantos candidatos para iniciarem o doutoramento também, tendo em vista sempre, acho que o principal objetivo de todos estes docentes efetivamente darem aulas no curso de medicina da UTAD. Portanto, tem havido uma aposta muito grande. Acho que é relevante o facto, e revelador também, o facto de termos mais de 160 candidaturas internas para dar aulas neste curso. Portanto, é sinal que o corpo docente médico está fortemente comprometido com este projeto e lá está, dando a particularidade, do curso também ser muito prático, ter um teor muito prático, relativamente simples. Nós só conseguimos organizar o circuito por forma que a atividade clínica não seja prejudicada. Mas garantir-vos que há um forte comprometimento por parte da OLS e por parte dos seus médicos neste curso. Relativamente, só queria acrescentar aquilo que a professora Amaral falou sobre o combate à desinformação e lobby, para além de o nosso trabalho mostrar e dar a conhecer e acabar por desconstruir todas estas ideias que vão surgindo. Estaremos sempre de portas abertas, que acho que foi o que faltou aqui também com a própria Ordem dos Médicos, foi não nos ter visitado antes, foi não ter falado connosco antes, e aí em abril já estariam completamente desconstruídas todas essas ideias que vieram nesse comunicado. Portanto, estaremos sempre de portas abertas para quem nos quiser visitar, para quem nos quiser ver e ver como é que o curso está a decorrer. Portanto, e acho que isso é uma forma de nós conseguirmos desconstruir toda esta desinformação. Portanto, e sempre que necessitarmos de vir aqui, também viremos com todo gosto também para prestar os esclarecimentos necessários.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora, então, ao Sr. Professor Dr. João Ságua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei brevíssimo, até porque as perguntas não envolveram tanto a agência, mas queria só frisar aqui dois aspectos que acho que são importantes. Em primeiro lugar, a agência dá sempre as mesmas orientações para todos os cursos de medicina, portanto não há cursos que sejam mais fáceis porque são num sítio e outros mais dificilmente tratados. Por exemplo, este curso foi recusado duas vezes até ser aprovado, o que mostra o nível de exigência. A segunda informação, eu acho que é particularmente interessante. A agência ela própria está acreditada pela agência europeia que acredita as agências, que é a ENCA, e depois pela ECAR. Mas a nossa capacidade de avaliar cursos de medicina está acreditada pela World Federation of Medical Education, que é, digamos, uma federação, que acredita, uma associação que acredita em cursos de medicina, que opera a nível mundial, com sede nos Estados Unidos. E essa acreditação fez com que peritos dessa World Federation viessem a Portugal e vissem concretamente os processos de acreditação ou de reacreditação de cursos de medicina. Por exemplo, o Estado estava na altura, estava em processo de reacreditação do seu curso de medicina, e eles estiveram lá e fizeram perguntas, em paralelo com a agência. Portanto, é perante estas instituições que nós próprios prestamos contas. Quando este curso é acreditado, é um curso que satisfaz estes padrões. Não é? Portanto, esse ponto deve ser um ponto que tranquiliza, diria eu, em definitivo, o Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra, então, ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, João Gonçalves, professor.
Obrigado, Sr. Presidente. As respostas em concreto às perguntas que foram formuladas, penso que estão respondidas, e bem, pelas entidades que o poderiam fazer. Só dar nota, Sr. Presidente, Srs. Deputados, obviamente da nossa satisfação nas intervenções que os porta-vozes dos grupos parlamentares que intervieram, pela forma como, de uma forma muito clara e de um com certo alinhamento, testemunharam a importância que este curso pode ter para a região e para o país, mas muito mais disso, pela sua importância muito mais abrangente, pelo seu significado e pela própria medida que, como foi dita, muitas vezes falamos de coesão territorial, social e económica, e depois perdemos-nos um pouco, como eu disse, nos planos de ação, como disse anteriormente, e desta vez folgo em ouvir aqui, nesta Assembleia da República, três grupos parlamentares alinhados no mesmo propósito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E para terminar então esta ronda de respostas, a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real. Professor.
Sr. Presidente, de uma forma mais ou menos simples, de alguma forma também semelhante àquilo que o João Gonçalves já disse, portanto, de alguma forma registar aquilo que são as respostas dadas pelas principais duas instituições, neste caso a ULS e também a UTAD. Aquilo que nós percebemos, tanto de correntes de respostas, é que estamos preparados, portanto, isso é sem dúvida o mais importante. Está preparado, tudo está de alguma forma organizado para que este curso tenha e venha a cumprir aquilo que é a sua missão, que é, como é óbvio, formar bons médicos, bons clínicos e ser particularmente impactante para a nossa região. Permito-me apenas fazer um comentário, portanto, relativamente àquilo que foi a questão colocada pelo Sr. Deputado Rui Santos, como é que se combate às vezes interesses divergentes com aquilo que nós, enquanto transmontanos, estamos habituados, com trabalho, com resiliência, com compromisso efetivamente com aqueles que são os nossos concidadãos, com a região, com Vila Real e principalmente com os interesses daqueles que persistem e que por opção continuam a querer viver na nossa região. E acho que isso deve ser sempre o mais importante e o mais relevante.
Muito obrigada a todos pelas vossas respostas. Vamos passar para a segunda ronda. Relembro os senhores deputados que terão um minuto, até um minuto, para fazerem as vossas questões e, portanto, começaria por passar a palavra ao senhor deputado Pedro Alves, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar todos os presentes e começar por dizer que este alarido público em torno do curso de medicina da UTAD era perfeitamente desnecessário, e esta audição também acaba por vos perturbar no trabalho que têm que fazer diariamente. No entanto, foi muito esclarecedor da parte de todos, seja ao nível das questões técnicas e científicas por parte da A3ES, seja também ao nível do compromisso com o território por parte dos autarcas, e sobretudo saudar aqui a UTAD pela ambição que teve e que manteve da abertura deste curso. É importante para o território, como aqui foi dito, mas também é uma resposta que o país precisa, e daí saudar também o Governo pela coragem também da aprovação deste curso. É um desafio para todos, é um desafio também para a ULS do Douro e Trás dos Montes, mas eu estou certo que sai daqui hoje este consenso, também com a nossa vontade, e desejar-vos por isso um sucesso muito grande para que o curso rapidamente entre em funcionamento e para que haja alunos na UTAD, que é isso que nós precisamos, e daqui a uns anos, jovens médicos também, que o país precisa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Alves. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Cristina Vieira, do Grupo Parlamentar do Chega, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os senhores representantes das várias entidades presentes, senhoras e senhores deputados. Há um ponto que eu gostaria de não deixar passar. Devo dizer que estranhei ouvir todos, praticamente, as críticas ao parecer da Ordem dos Médicos e, por outro lado, uma certa satisfação pelo facto do seu parecer não ser vinculativo. Mas não é essa a questão. Quando quem acompanha a formação médica, os internados, a diferenciação médica, a qualidade do ensino médico levanta preocupações, a resposta não pode ser desvalorizá-las. São essas respostas que queremos ver resolvidas. Por isso pergunto exatamente, e para ficar esclarecida, que condições foram satisfeitas para que o Sr. Bastonário tenha alterado a sua posição? Por outro lado, foi referido que a acreditação prevê 2 anos para ajustamentos. Ora, isso significa, precisamente, que o projeto ainda necessita de ajustamentos. É legítimo. O que não é legítimo é afirmar simultaneamente que todas as condições estão reunidas e que ainda existem condições por consolidar, quando ainda existem. Permitam-me uma última reflexão.
E para concluir?
Sim. Portugal não é um país com falta de médicos. Nas últimas décadas aumentámos sucessivamente este número. Apesar disso, continuamos a ter enormes dificuldades em garantir médicos nas zonas do interior. Isto demonstra que o problema não está apenas na formação. O verdadeiro problema do interior
Obrigada, senhora deputada.
Em fixar médicos. E termino. Por isso, aquilo que esta audição tinha que esclarecer não era apenas se é possível abrir mais um curso de medicina, é saber se estão reunidas as condições para que seja um curso de excelência.
Muito obrigada. Para concluir esta segunda ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho, que tem até 1 minuto para fazer a sua intervenção.
Obrigada, Sra. Presidente. Notamos a reserva do Chega em relação a este processo. Contudo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra com apreço os contributos prestados e é com muita satisfação que vimos aqui apresentado um modelo pedagógico inovador que foi desenhado para responder às exigências da medicina no futuro e, ao mesmo tempo, fixar jovens na região. Desejamos o maior sucesso às entidades e que seja um ciclo profícuo para toda a região. Muito obrigada.
Muito obrigada. Penso que não haverá mais intervenções nesta ronda. E, portanto, eu passaria então a palavra às entidades aqui presentes para poderem comentar, responder às questões que entenderem e poderem também despedir-se, naturalmente agradecendo desde já a vossa presença. E, portanto, eu passaria a palavra, eu não sei quem quer, quem é que vai querer responder. Muito bem, então a doutora Sara Mota tem a palavra. Muito bem, tem a palavra então.
Carla Amaral?
Carla Amaral?
Não posso falar, Carla.
Sou o senhor reitor.
Muito obrigado, peço desculpa, mais uma vez muito obrigado pelas questões colocadas. Em relação à situação da Ordem dos Médicos, naturalmente nós somos os primeiros a reconhecer e, aliás, acompanhamos com atenção as posições da Ordem dos Médicos e as preocupações, precisamente porque partilhamos o objetivo comum de assegurar uma formação médica de excelência, enfim, capaz de responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde e da sociedade portuguesa. Não está em causa isso e ontem demonstramos precisamente, portanto, esse nosso acordo, concordância com todo o papel que eles desempenham. O que está em causa aqui foi a maneira como eles atuaram, que foi, de alguma maneira, institucionalmente respeitosa. É só isso. Porque naturalmente era muito fácil contactarem-nos e conversávamos antes, esclarecíamos o que tínhamos a esclarecer, porque eles mostraram no comunicado que não estavam dentro do processo, não sabiam como é que estava a situação, mas quer dizer, não se com desconhecimento não se pode lançar publicamente afirmações que, enfim, desvirtuam precisamente o projeto, que é um projeto que levou muito tempo a construir. Entretanto, minha colega acaba...
Também para responder ali à senhora deputada, muito obrigada pela sua intervenção, que acaba por ser interessante e importante. Questiona o que é que mudou de ontem para hoje. Havia e houve e foi verbalizada pela Ordem dos Médicos a intenção clara de estar diretamente envolvida no processo de organização, algo que não nos... Enfim, eu ontem assumi perante o Sr. Bastonário o meu desconhecimento sobre esta possibilidade de trazer a Ordem dos Médicos diretamente aos trabalhos, penalizei-me por isso, e portanto quando nós dissemos ao Sr. Bastonário, mas aquilo que foi feito foi por desconhecimento, mas vocês também nos podiam ter chamado para... e chamamos. E o que mudou é que a partir de agora, e assumimos esse compromisso perante o Sr. Bastonário, nós e a OLS Temad, de que a Ordem dos Médicos, em particular o representante da Sub-Região do Norte, estará diretamente envolvido neste processo de organização mais próxima. Relativamente às condições, Sra. Deputada, eu gostava só de esclarecer que as condições para o funcionamento pleno de um curso de medicina são normalmente acordadas, como já disse o Sr. Reitor, com o Governo, que o Sr. Ministro, com um programa quadro a 6 anos de investimento, porque precisamos dele. O que a UTAD fez foi investir verbas próprias e a ULS Temad também para garantir que os primeiros 2 anos, que são aqueles que estão condicionados, estão plenamente cumpridos e vão decorrer consoante o que está acreditado pela agência. É um investimento da UTAD inicial, por não ter sido ainda possível assinar o contrato de programa. Nesse contrato de programa está claramente identificado quais são as nossas responsabilidades, quem vai supervisionar e monitorizar, quais são os KPIs que temos que atingir, mas a UTAD assumiu os 2 primeiros anos com investimento próprio e a ULS Temad com investimento próprio, porque também a ULS Temad também vai precisar com certeza de financiamento, nomeadamente para o centro de simulação, que está a avançar com financiamento próprio. Mas obrigada pela sua intervenção, que assim fica tudo mais claro.
Muito obrigado. Palavra então à senhora doutora Sara Mota, ainda, um comentário, faço outro.
Não, em relação àquilo que a senhora deputada Chega colocou agora, as questões que levantou, eu acho que tanto o senhor reitor como a sua pró-reitora já esclareceram a senhora deputada sobre as dúvidas que levantou. Queria só agradecer então aqui à Assembleia o facto de nos terem dado a oportunidade de vir aqui esclarecer, porque acho que também é importante, também para o combate da desinformação, prestarmos estes esclarecimentos e também para perceberem que efetivamente muito trabalho foi feito, ainda há muito trabalho pela frente, mas que estamos num ponto em que estamos capazes de arrancar com toda a segurança o primeiro e o segundo ano, e garantia já o segundo ano até do curso de medicina. Portanto, mas sempre que precisarem, que acharem que nós devemos vir aqui prestar mais esclarecimentos, sintam, estejam à vontade para nos voltar a chamar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora doutora. A palavra agora então ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Doutor,
muito obrigado. Muito brevemente, só frisar que as jovens médicas e os jovens médicos que saírem graduados do curso da UTAD terão o seu diploma reconhecido no plano europeu e também pela World Federation of Medical Education, ou seja, nos Estados Unidos. O outro ponto relativamente à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Chega é ler o modo como a Comissão termina. A Comissão reconhece a atitude de abertura, honestidade e mentalidade de crescimento demonstrada pela instituição durante a visita. Portanto, a Comissão fez uma visita prolongada ao local e às infraestruturas. Estas qualidades são essenciais para uma iniciativa que inevitavelmente encontrará desafios nos primeiros anos. Em suma, o programa apresenta os elementos essenciais de um currículo médico moderno, com padrões europeus, socialmente responsável e pedagogicamente consistente, embora o seu sucesso dependa da capacidade institucional para consolidar as suas estruturas, fortalecer a competência docente e operacionalizar os seus planos ambiciosos.
Muito obrigado, professor. Palavra então ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favaz, professor.
Muito obrigado. Só 2 notas muito breves, naturalmente reforçar aquilo que já foi também dito e feito, que é a possibilidade de hoje as diferentes entidades, portanto, poderem esclarecer aquilo que, afinal de contas, é um não assunto, e ainda bem que assim é, ficou aqui naturalmente provado. Mas também dizer, quando a região, quando as suas entidades, portanto, se unem, não existem centralismos, nem poderes e interesses divergentes que coloquem em causa o superinteresse dos transmontanos e alto-dorientes. Por isso mesmo, reforçar e agradecer o trabalho, efetivamente, que a ULS e a Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, nas suas diferentes momentos em que este processo foi originado, tiveram para que, de facto, hoje o curso de Medicina em Vila Real seja uma realidade. E, portanto, acho que o mais importante é agradecer, volto a sublinhar, o fantástico trabalho que foi feito por estas duas instituições e todos aqueles que estiveram ao seu lado para que este dia, efetivamente, se concretizasse. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos os ilustres convidados os esclarecimentos prestados e desejar as maiores felicidades para o evento que, em suma, junta todos neste projeto. Agradecer também à Sra. Presidente Célia Freire ter co-presidido até ao terminado deste primeiro ponto de nossa ordem de trabalho da Comissão de Saúde. Queria despedir-me também das senhoras e senhores deputados da Comissão de Educação e Ciência que continuarão os seus trabalhos noutra sala e aos senhores deputados da Comissão de Saúde a compreensão, os breves instantes, os breves minutos para me despedir de todos os convidados e acompanhar e prosseguiremos já os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, queríamos só pedir uma coisa à Sra.
Presidente. Imprimimos aqui um folhetozinho que é uma síntese, enfim, das condições, do ponto da situação das condições, e queríamos deixar um folheto para cada um dos grupos parlamentares.
Só
temos um para cada. É uma síntese que demonstra as condições que estão asseguradas no presente momento.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Faremos a distribuição e faremos chegar a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.